Rosângela Magalhães.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos. Hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2019. Próximos a mais um final de semana, o segundo, né, do mês de agosto. E olha, gente, estava conversando com o Preto da Mais Nova agora, quando cheguei. A gente estava falando como justamente está passando muito rápido, né, o tempo. Depois de agosto, então, estalou o dedo, já é Natal. Então, gente, vamos viver muito bem o nosso dia de hoje. Viver o nosso presente, né? Porque o tempo passa muito rápido e quando ele passa, pronto, já foi, não volta mais. As atividades culturais aqui na região de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, continuam ainda bem. E hoje é o nosso assunto de sexta-feira, um assunto mais positivo, né? Sem falar tantos problemas que a gente aborda aqui, justamente para a gente tentar flexibilizar mais o nosso cotidiano, tentar entender mais sobre assuntos complicados e também descomplicados. Hoje é um deles. Hoje a gente vai falar sobre a segunda festa e Romaria em homenagem ao padre Pedro Risson, lá de Criúva. E estou aqui com parte da comissão organizadora dessa festa maravilhosa que acontece a partir deste sábado. É sábado, dia 10, também dia 17 e dia 18. Dia 18 tem a Romaria a pé e também a cavalgada. Mas todos esses detalhes eu vou conversar aqui com os nossos meninos que estão aqui já no estúdio, começando pelo Luiz dos Reis. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Obrigada pela tua vinda. Tudo bem?
Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Para nós, já de antemão, queremos agradecer aqui o vosso convite, por estarmos aqui, a direção da rádio também, por nos ceder esse espaço.
A gente adora, Luiz, quando a gente tem que divulgar e principalmente apoiar estas ações comunitárias, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente organizar qualquer festa. Dentro da nossa casa já é difícil, imagina numa comunidade. Então é muito importante para a gente, que tem como foco principal o nosso ouvinte, trazer, né, ou levar estas informações dos nossos distritos, que são a nossa alma, né? Não tem como não. Também conosco aqui o pároco lá de Criúva, Padre Mário Pereira, que está há pouco tempo, né, Padre Mário? Só 5 meses, mas já está engajado, já te colocaram na comissão organizadora desse evento. Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes do painel. Ficamos muito gratos pela oportunidade de ampliar o nosso sonho nesta segunda Romaria ao Padre Pedro de Criúva. De fato, faz 5 meses estou chegando e ainda me inteirando com a comunidade.
Que bom, mas já com certeza, Padre Mário. Bom, o senhor já tá no meio, né? Temos aqui uma pessoa de extrema importância para esse nosso bate-papo, um senhor que conviveu com o Padre Pedro e tem aí alguns detalhes para a gente falar hoje nesse nosso bate-papo, porque não é à toa que surge esta romaria, esta festa em homenagem ao saudoso Padre Pedro Risson. Conosco aqui o Getúlio Paulo de Mori. Getúlio, muito obrigada pela tua vinda, enaltecendo, né, essa nossa conversa hoje. Bom dia.
Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvinte da Rádio São Francisco. É um prazer estar aqui, de poder divulgar a festa do Padre Pedro Risson.
Que é bem importante, né?
Porque anteriormente foi falado que é difícil organizar uma festa, mas quando se fala em Padre Pedro Risson, não.
Aí não tem porque dificuldade.
Ele está presente, vou dizer uma coisa, e pelo trabalho extraordinário que ele fez. Por isso, tenho certeza que vai ser uma grande festa, uma grande romaria, e o pessoal da comissão depois vai falar um pouco sobre a história do Padre Pedro, do trabalho dele.
Muito bem, e também conosco o Clademir Heck, presente aqui na nossa mesa especial hoje, que também faz parte da comissão. Clademir, bom dia, obrigada.
Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco.
É com prazer que a gente chega aqui e é bem recepcionado aqui nessa emissora, através do seu programa, para poder divulgar essa nossa festa. Como se falou anteriormente, você levou por surpresa de chegar somente homens aqui para organizar.
Aliás, eu estou numa alegria só, tu não tem ideia. Porque como é bom ver, né, que os homens... A gente sabe que sempre é a mulher, né, que toma frente e tudo, não querendo minimizar isso, mas não é comum, tipo, os homens estarem à frente organizando, vendo mesa, vendo detalhes de decoração, vendo... Gente, eu estou muito feliz. Parabéns a vocês.
Viu? Mas não leve por surpresa. Tem uma equipe de mulheres por trás de nós aqui que nós não podemos deixar de esquecer elas, principalmente, e enaltecer o trabalho delas, porque elas estão fazendo um belo trabalho e estão dando um suporte maravilhoso para nós estarmos aqui à frente colocando. Então, nós estamos dando a cara para bater, sim, mas... Por trás tem grandes mulheres nos ajudando, nos apoiando e enaltecendo também.
E como sempre, né, Padre Mário, andando um do lado do outro, né? Isso que é importante numa comunidade.
O importante é caminhar juntos. É. E o Padre Pedro, ele deixou um testemunho muito grande nesse sentido em Criúva.
Quem que pode falar um pouquinho mais, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, acho que o Getúlio, né, Getúlio, um pouco mais sobre... Por que pode o Padre Pedro é tão importante na comunidade assim, hein?
Eu acho que mesmo quem pode falar sobre a história do Padre Pedro é o nosso amigo Luiz.
Mas pode falar quem quiser, não tem problema.
O Padre Pedro, quando ele foi para a Criúva, ele fez um trabalho extraordinário, porque aí ele fez com que a festa do Divino, uma coisa que era uma festa que estava esquecida praticamente, e ele começou fazendo a louvação, indo de casa em casa. E isso fez com que a festa do Divino, vou dizer uma coisa, tomasse conta.
E hoje
é a segunda festa maior do distrito de Caxias, porque depois de Caravaggio é a festa do Divino. Uhum. Isso graças a um trabalho do Padre Pedro. Um trabalho que ele fez também na paróquia São Vicente, no seminário, como professor na Universidade de Caxias do Sul. Uhum. E eu acho que o professor Luiz tem condições de fazer um histórico de tudo isso.
Luiz, vamos lá?
Eu acho que qualquer um de nós tem a capacidade de falar sobre o Padre Pedro, porque dentro da sua, uma das suas ideologias era a humildade.
A humildade.
Ele sempre foi uma pessoa que se igualou aos menores. Essa é uma identificação dele. E talvez por isso tenha sido um grande marco da sua história lá dentro de Criúva.
Uhum.
Porque ele... Como a Criúva é um lugar também de pessoas humildes, simples, ele inclusive, para você ter uma ideia, ele inclusive se vestia, geralmente andava trajado a gaúcho, de bombachas, e usava as bombachas remendadas justamente para se igualar às pessoas, né? Onde ele ia lá nas casas, porque ele visitava as casas, ele não ia...
Se destacar, né?
Exatamente. Então ele não ia só nas igrejas, porque a comunidade de Criúva, a paróquia de Criúva, ela é bastante extensa. São várias capelas que tem ao seu redor. Então, ele, para chegar nas capelas, ele chegava primeiro nas casas, abençoando, às vezes tinha pessoas doentes que chamavam ele, e ele, sempre com aquela fé e aquela devoção, ele chegava lá, era muito bem recebido, com a sua simplicidade, muitas vezes almoçava ou fazia refeições naquelas casas, né? E, enfim, todos queriam que o padre, quando fosse na sua comunidade, fosse almoçar na sua casa. Então, veja bem...
Com o senhor também quanto... assim, né, Padre Mário?
É verdade. A gente faz isso aí. O povo é muito hospitaleiro na Criúva, graças também ao Padre Pedro, que a hospitalidade não faltava para ele. Esse sentimento de amor, de acolhida, a tal ponto que ele dizia assim que o Espírito Santo... É meu hóspede. Ele foi o grande anfitrião do Divino Espírito Santo, por isso, razão da grande festa.
Ele faleceu em que ano? Vocês lembram?
2004.
Então não é tanto tempo assim, né?
Não.
Dizer...
15 anos.
15 anos. Então, assim, nesses 15 anos, vocês vejam que ele ainda está muito presente, tanto que vocês estão organizando esta romaria. Eu acho... que hoje está cada vez mais difícil a gente porque está acostumado aqui ainda, né? Mas como é importante, e agora eu quero falar um pouquinho dessa parte de união das pessoas, né? Para nós é um pouquinho mais fácil, porque a gente consegue ainda preservar esses costumes da comunidade, do distrito, de um ir para a casa do outro, de pedir cor de favor. Agora, cada vez mais a gente vê um mundo que está se distanciando, né? O que, que vocês conseguem passar para frente, para as novas gerações, esse espírito de fraternidade que existe ainda nos distritos?
Era uma bandeira também do padre Pedro, esse sentido da união. Uhum. Ele era conselheiro, sabe que eu vi e li algumas coisas sobre... Eu posso dizer que o padre Pedro é um nome de peso, é um franciscano nas suas atitudes, na humildade, nas simplicidades. E quando havia atrito entre famílias na Criúva, ele dava um jeito para unir de novo, porque era o espírito dele, da fraternidade, da comunhão entre os moradores.
E essa comunidade de vocês lá em Criúva é a maior, né, que tem em Claudemir?
É a maior que tem no distrito de Caxias do Sul.
E ainda consegue se manter esta união, essa fraternidade toda no mundo de hoje?
Sim, porque se resgata e se busca aquilo que o Padre Pedro, que é isso que a gente está falando. Aquilo que o Padre Pedro pregou, aquilo que o Padre Pedro colocou, ele está muito vivo, ele está muito presente. Então, tudo isso que a gente está fazendo, a gente simplesmente está resgatando aquilo que o padre ensinou para nós mais antigos. Eu não sendo tão mais... convivi com ele, a gente sabe o que ele passou, o que ele ensinou. E esse tipo de ensinamento hoje, se você acompanhar redes sociais e a própria televisão, ela vai tudo na contramão do que o padre pregava. Eles querem acabar com a família, diferentemente do que o padre nos ensinou. A família é a base de tudo. A família é o primórdio de tudo. Você nasce dentro da família e qualquer problema que você tem, você recorre à família para resolver o problema. E o padre nos ensinou isso com a simplicidade e com a humildade deles. Tem muitas histórias que a gente ouve até hoje do padre Pedro, que nas louvações do divino, ele chegava nas casas das pessoas e muitos davam contribuição, seja ela material ou de alguma outra forma, a trabalho, dava contribuição. Padre Pedro tinha uma humildade, uma simplicidade tão grande que ele ganhava, tipo lá, 100 reais hoje na casa de uma pessoa, pela louvação que ele fazia, ele chegava na próxima casa, a pessoa estava com dificuldade, ele dava aqueles 100 reais. Então o objetivo dele era fazer com que as pessoas se sentissem bem. E isso tem na Criúva até hoje, a hospitalidade que tem na Criúva, é isso que a gente quer manter, a gente não quer deixar isso morrer nessa comunidade. Por quê? Além de estar fazendo continuação do trabalho do que o padre Pedro fez, a gente está colocando alguns valores e mantendo alguns valores que no mundo de hoje fazem com que se percam. E isso não pode morrer.
Nesse sentido, Padre Mário, as romarias ajudam? É uma espécie também de uma ferramenta que ajuda a união das pessoas?
Ajuda. Olha, a gente percebe nas comunidades, a paróquia de Criúva, que são 16 comunidades, as famílias todas envolvidas, e depois aquele anseio, quando se trata da figura do padre Pedro, as pessoas se unem. Uhum. E é tão bonito a comissão organizadora da primeira romaria e da segunda. E depois dos outros eventos que acontecem na Criúva, mais precisamente a festa do Divino, é uma multidão de lideranças, de pessoas que se envolvem assim radicalmente na comunidade, por causa também justamente do testemunho do padre Pedro. Esse testemunho de doação. Eu gosto muito de acentuar também que o padre Pedro sabe que ele foi o primeiro padre da Diocese de Caxias, que rezou missa crioula, na comunidade lá do Rincão das Flores. E ele rezava em vários lugares, inclusive fora da diocese, também no Rodeio da Vacaria. E ele celebrou a última missa também crioula quando ele estava já bem velhinho, em torno de 60 anos já de padre, na comunidade São Jorge da Mularda. Uhum. Então ele tinha essa capacidade de envolver as culturas e etnias. Porque o padre Pedro, ele é de uma família italiana, Risson, e a mãe dele, Maria Eckwolfer, alemoa. Então família
já
alemã.
Já daí já tem uma integração de duas...
É no próprio DNA dele.
Culturas, duas etnias diferentes, né?
E ele perpassava também nas veias dele esse sentimento de amor por todas as culturas. Porque a festa do Divino, é da cultura açoriana, e ele soube muito bem organizar, como falou para o seu Getúlio de Mori, ele soube muito bem trabalhar, organizar, a partir de 71, a festa do Divino Espírito Santo.
Eu lembro da festa, eu conheci a festa do Divino na época, eu morava em Florianópolis, porque lá a cultura é, a origem é açoriana. E depois eu descobri, voltando a Caxias do Sul, que Criúva também tinha uma das maiores festas do Divino, que também se apresenta. Inclusive, todos os anos a gente recebe aqui a bandeira do Divino, a comissão organizadora. É muito gratificante isso para o dia a dia, né?
Perfeito, é, exatamente. Porque assim, a festa do Divino em Criúva, antes do Padre Pedro, também existia, não é?
Sim.
Há muito tempo. A diferença, né? Há muito tempo. A festa do Divino em Criúva é centenária, né? Não se tem uma data precisa de quando ela iniciou. Mas se tem, por exemplo, lá em 1889, quando chegaram os primeiros imigrantes italianos, né? A família Corso chegou lá, justamente chegaram no dia que estava se levantando o mastro da festa do Divino. Uhum. Então veja bem que já se passaram mais de 100 anos. Então é uma festa muito antiga. Só que entre esses anos todos, algumas coisas se perderam. Também na época não existia também padres que ficassem lá sempre, né? E como todas as festas, às vezes tem que ter os seus altos e baixos, né? E aí, quando o padre Pedro assumiu a paróquia lá de Criúva, ele foi conversar com as pessoas mais antigas, foi se aparelhar como aconteciam as festas, como eram os ritos, né? Porque existe também toda uma cultura em cima da festa do Divino. Não é simplesmente a parte, existe a fé, né? Mas existe uma parte cultural muito grande em cima da festa do Divino. Então, ele, associado a isso, ele se identificou melhor e foi trabalhando, e aí é que surgiram, aí é que começou a fazer as primeiras saídas com louvação, aí com as cantorias e tal, né, que faz parte no ritual, né, alegre, o ritual festivo, mas, em primeiro lugar, a mensagem de fé era o primórdio, né, ele sempre pregou muito bem isso.
E vocês também fazem parte da organização da Festa do Divino ou é outro grupo?
Não, é outro grupo. A verdade, a comissão,
né?
A comissão da Festa do Divino, né, ela está junto conosco. Mas não está independente. O que que a gente fez? Agora vou voltar um pouquinho na história.
Até para os nossos ouvintes entenderem.
Como
também
constituiu isso aí, que não é, não são, é tudo da igreja, né? Mas como a comissão da Festa do Divino, ela tinha muito envolvimento com a própria festa, há muitos anos atrás existia um desejo de se fazer alguma coisa para o Padre Pedro, né? E esse desejo foi se fortificando aí com as pessoas, e aqui nós temos uma pessoa que levantou muito essa bandeira lá, que é o seu Getúlio de Amor, está aqui presente conosco. E aí você falou, por que
deu não? Resultado, né, Getúlio? Saiu do papel.
E veja bem que ele não mora na Criúva, né? Eu não estou rasgando bacheiro, não estou, como diz o gaúcho, né? Não estou
rasgando bacheiro! Quanto tempo que eu não ouço essa expressão?
Porque
rasgando bacheiro.
A gente tem que trazer também a nossa cultura,
claro,
aquilo que é realmente nosso. E se nós estamos falando de um padre que resgatou uma cultura, nós não podemos deixar isso também de lado. Então, o seu Getúlio, né? Aí você, ele foi lá em casa e tal, a gente é muito amigo também, próximo, e outras pessoas, vamos lá, vamos se organizar aí e tal. E aí a gente então fez um documento à Mitra aqui, solicitando ao Dom Alessandro na época, né? E fizemos uma visita. Então nós tivemos lá eu, seu Getúlio, o Marcos e o Vídeo Deitos, né, seu Getúlio?
E ele que marcou a audiência.
Ele marcou a audiência, e aí o Marcos Lorandi é o presidente, para você ter uma ideia, não pôde estar presente porque tinha compromissos e tal. E então, nesta ocasião, o bispo nos perguntou, fez a seguinte questionamento. O povo de Criúva quer isso? Está de acordo com essa ideia de vocês? Sim, digo, perfeitamente. Isso aí. Então, se o povo de Criúva está propondo isso, quem sou eu para dizer não? E aí, então, a partir daí é que a gente começou toda essa mobilização. E aí nós constituímos uma comissão, lateralmente, né? Mas não querendo interferir na comissão da paróquia, com a ajuda da comissão da paróquia, para a gente fazer uma comissão para ir buscar os recursos, né? Porque a gente tinha que buscar os recursos. E aí fomos, e graças a bom Deus e graças ao Padre Pedro, né, a gente, ao Divino Espírito Santo, a gente conseguiu arrecadar esses valores, porque para constituir uma estátua o custo dela é alto, né? E aí a gente conseguiu também a pessoa que, né, o artista,
para fazer, desenvolver
a arte e tal, né, que é
O André
Gnato, aqui de Caxias, né, que foi o Getúlio que levou lá também para nós.
Já tem a estátua?
Sim, foi inaugurado no ano passado, na primeira do Maria.
E aí, então, aqui nós estamos aqui na segunda agora, enaldecendo esse momento que também não deixa de ser histórico, né?
O que tem de diferente da primeira para a segunda? Vamos falar
um pouco. Vamos deixar o Clademir aqui. O Clademir aqui é o responsável, né, pelas romarias.
Luiz Valmor Camassola, conhecido como Neco.
Nós temos a primeira romaria amanhã, que é a Romaria dos Ciclistas.
Isso.
No dia 17, na outra semana, teremos a Romaria de Motos, Quadriciclos, Jipes e Gaiolas. Para quem não sabe o que é gaiola, aqueles carrinhos, parece de brinquedo, com uma armação de ferro para que ninguém se quebre, né?
E que vá para o barro e para as trilhas e para o mato.
E tudo. E que seja só Deus para salvar. E no próximo domingo, então, no domingo dia 18, teremos a Romaria a Pé, que é a saída de São Marcos, em frente à Igreja Matriz, com destino à Criúva. Isso às 7. Às 8 teremos a Cavalgada e é o último final de semana. Essas romarias são bem importantes para a festa.
Explicar um pouco, Rosângela, como começou essa história das romarias para você entender. Eu, particularmente, desde 2003, todo ano, no sábado que antecede a festa do Divino Espírito Santo, eu vou a Criúva a pé.
Tu moras aonde?
Eu moro em São Marcos.
Quantos quilômetros dá?
18 quilômetros.
Jesus! É quase Caxias-Caravaggio.
Exatamente.
É mesmo.
Então, o que acontece? Em 2003, pagando uma promessa, eu fui até Criúva agradecer ao Divino Espírito Santo pela graça alcançada. Mas a gente, vamos dizer assim, quando a gente precisa pedir, a gente lembra, mas agradecer às vezes é mais difícil. Então, para mim, o que foi? Por que não todo ano fazer essa caminhada que não custa nada fisicamente, para a gente é até saudável? Por que não todo ano fazer essa caminhada até Criúva e agradecer junto ao Divino Espírito Santo e ao Padre Pedro por aquele ano que a gente teve? Porque tem muitas vezes que a gente recebe um livramento, recebe uma graça e a gente nem se toca que recebeu.
Verdade.
Então vamos lá, agradecemos todos os anos. Eu sempre fiz essa caminhada de sair de São Marcos e até Criúva e fazer esse agradecimento junto ao Divino Espírito Santo e ao Padre Pedro Risson. Sempre sozinho, difícil conseguir pessoas para irem junto. Em 2014, aí começou aderiu à ideia o nosso amigo Neco, Luiz Valmor Camassola, e mais um cunhado dele, que é o Luiz Braghini, de Montenegro, que saía de Montenegro, vinha a São Marcos e ia junto com nós até Criúva. Quando surgiu a comissão aqui do Padre Pedro, aí começou os rumores. Por que não nós estendermos essa caminhada e transformar ela numa romaria em agradecimento ao Padre? No ano passado, no dia 19 de agosto, teve a inauguração da estátua e a primeira romaria. Então, essa primeira romaria a gente só fez ela a pé. A gente não criou outras modalidades porque a gente...
Fizeram a organização.
Isso aí. Então, a gente se organizou, foi para lá a pé. Uhum. E, para nossa surpresa, a gente organizou e na primeira romaria a gente teve quase 150 pessoas indo de São Marcos a Criúva. Um detalhe importante que eu coloco aqui e não esqueço. Uma pessoa com quase 80 anos de idade saiu de São Marcos e foi até Criúva. E muitas pessoas jovens não se sentiram capazes de fazer isso, que esse ano tenho certeza que vão se sentir capazes e vão aderir ao nosso evento. Então, você vê a magnitude, você vê aonde é que a fé chega. Eu não me sinto capaz, mas uma pessoa de 80 anos de idade sair com de sapato, ainda nem estava de tênis confortável, foi de sapato social para depois ficar na festa. Então saiu de São Marcos e foi a Criúva, uma lição para todo mundo, porque todo mundo que passava por ele dizia, ó, eu sou capaz, se ele é capaz, eu sou capaz. Então, várias coisas que acontecem nessas romarias, nesses eventos, nessa festa, a gente começar a observar com outros olhos, a gente vai entender que existe uma presença superior muito grande em cima. Então, o que tem de diferente do ano passado, respondendo a sua pergunta? O ano passado nós somente fizemos a romaria a pé, e esse ano nós estamos agregando e estamos anexando a mais romarias. Não porque, é porque o Clademir começou, o Neco começou, o padre quer, não é isso. É porque as pessoas chegam para nós e nos pedem. Então, o ano passado, muitas pessoas nos cobraram, mas por que vocês fazem só a pé? Por que vocês não fazem de bicicleta? Por que vocês não fazem uma cavalgada? Por que vocês não fazem de moto? Porque a gente quer receber essa bênção. Uhum. Então, esse ano, a gente já anexou mais 3 modalidades. Sim, amanhã, no dia 10, ciclistas. No dia 17, os motoqueiros, gaiolas, jipes, final, esses afins. Todas elas saem de frente à Igreja Matriz de São Marcos, da Gruta Nossa Senhora Aparecida. Por que que sai da gruta? Porque o padre Pedro Risson, nos últimos anos de vida dele, ele sempre atendeu às quintas-feiras de manhã, à tarde ele atendia na gruta da Igreja Matriz. Então a gente está juntando, ligando o trabalho dele, né, que ele realizou em São Marcos, através dos conselhos, através dos atendimentos, através das confissões que ele atendia também, a Criúva, que é onde ele fez todo o trabalho que se foi posto até agora aqui. E é importante ressaltar, não tem como a gente falar do Padre Pedro sem lembrar do Divino Espírito Santo, e não tem como a gente falar do Divino Espírito Santo sem falar do Padre Pedro. São duas coisas que estão muito ligadas e muito juntas. As duas andam juntas. Então são duas festas, sim, são duas festas, mas se lembra dos dois em todas as festas que são realizadas.
Claro. Agora, Padre Mário, enquanto o Claudemir falava, a gente hoje tem uma, ainda bem que está se ampliando, em relação quando a gente fala de fé, né? A gente sabe que fé a gente pode ter em qualquer coisa. Tu tendo fé é o que vale. Se tu olhar para uma pedra e achar que a pedra vai fazer um milagre contigo, tu tendo fé vai acontecer. Porque é uma energia que não se explica. Agora, eu queria ressaltar a importância de um detalhe aqui que eu gostaria que o senhor explicasse, Padre Mário. É um respeito muito grande e é uma saudação enorme que a comunidade tem em relação ao Padre Pedro. Mas, para não confundirem, Padre Pedro não é santo. Porque tem muitas pessoas também que confundem. Aí chega até um exagero de... Chegam lá gente pedindo coisas para o Padre Pedro. Existe essa diferenciação, Padre Mário?
A vocação fundamental da vida humana é a santidade. E a santidade é viver sempre em comunhão com Deus e sintonia com Deus e comunhão com os irmãos. Uma vez que nós confiamos na ressurreição, na Páscoa, nessa passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, da tristeza para a alegria, quando nossos antepassados fizeram tantas obras boas, estão no céu, são santos. De repente, não são reconhecidos pela Igreja. E claro que a fé é algo que nos move. Inclusive, neste final de semana, nós vamos acompanhar na liturgia das missas um texto da Carta aos Hebreus, uhum, que fala que a fé é um modo de viver a realidade futura. Eu tenho, inclusive, até tenho uma quadrinha, eu gosto muito de brincar com as palavras. Se a cultura não alcança e a inteligência é incapaz, a fé nos dá segurança em tudo que a gente faz.
Verdade.
E aqui na região também da Serra Gaúcha, inclusive mais em Caxias, a gente vê o progresso desta região graças à fé e trabalho, que eles slogan, não é, que nós conhecemos. Uhum. E o pessoal, eles têm uma devoção, assim, muito grande. A própria vida do Padre Pedro, o testemunho dele. Pessoas que viram nele e sentiram, com a presença dele, algo de bom. Por isso que eu digo que é tão bom a gente falar do Padre Pedro, justamente por causa da sua simplicidade, como eu falei no início. Ele foi muito franciscano pela humildade, pelo jeito. E nós acreditamos que, quando a gente tem fé, tudo é possível.
Por isso que eu já comecei a frase falando. Mas então, não há problema se as pessoas veem o Padre Pedro como santo, porque, né, é a fé de cada um e a cabeça de cada um.
O meu pai, que trabalhou, lutou tanto, criou 9 filhos, lá na região Soledade, e todo o testemunho que ele deu para a família, testemunho de fé e de convivência familiar, comunitária, nas comunidades. Então, eu acredito que ele está no céu. E quem está no céu, para mim, é santo.
Amém. 11 horas e 34 minutos. Eu vou pedir um rápido intervalo comercial para a gente tomar uma aguinha, tomar um cafezinho aqui. Você fazer o que precisar. E depois a gente retoma o nosso assunto hoje aqui com o Luiz dos Reis, o Padre Mário, o Getúlio de Mori, o Clademir Heck, falando sobre a organização, falando sobre os detalhes de mais uma edição da Festa e Romarias em homenagem ao Padre Pedro Risson, que ocorre em Criúva, um distrito de Caxias do Sul, que vai, com certeza, ter a participação não só aqui de São Marcos, Criúva, mas muita gente de Caxias. Depois a gente já vai fazer o convite especial, lembrando que a festa e as romarias iniciam amanhã sábado, dia 10, com a primeira romaria, que é a Romaria dos Ciclistas. E depois a gente vai detalhando o nosso calendário aqui. A festa segue até o dia 18 de agosto, né? Dois finais de semana. E a gente está justamente falando e divulgando mais este evento cultural, religioso e, acima de tudo, de união aqui na região de Caxias do Sul. Um rápido intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.